Opa, hoje é sábado, dia 24 de junho de 2017, claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário, final de semana, toda hora é horas de tecnologia, e no episódio de hoje, Tesla Music, privacidade no Gmail, vídeos verticais e muito mais.
Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias, Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
Eu acabei esbarrando com diversos cocas nessa quinta-feira. Abraço a todos eles, o Gibson, Carlos, Ricardo, Hugo, Eduardo, João, Pedro, Pro Bernardi e todos os outros. Sabe que eu tenho, né, problema de memória. Depois, inclusive, mandem as fotos que vocês tiraram para eu guardar aqui também. E quinta-feira, dia 29, vamos se encontrar de novo em São Paulo. E, claro, deixa eu, como sempre, agradecer aqueles que pagam uma coca pro Coca e assim permitem o microfone ligado e as portas abertas lá no coca.tech/patrão. Como fazem Augusto Guimarães, Caio Góes, Rodrigo Rezende, Marcos Paulo Teixeira, Maurício de Amorim, Francisco Almeida, André Correia, Anchieta Filho, Rogério Ponce, Marcos Cabelo, Elivelton Santos, Antônio Rodrigues, Rodrigo Dávila, André Gonzaga, Gustavo Silveira, Vinícius Passos, Gustavo Sintra, Jairo Stockman Jr. e Ingrid Marastoni. Obrigado, Cocas!
Notícias. Coca-Tech.
E por essa eu não esperava. O Google disse que vai parar de espiar a sua conta do Gmail. Não vai mostrar anúncios baseados nos seus e-mails. Mas Coca, como assim? Por quê? Pois é, numa baita mudança, não é uma coisa esquisita. A desculpa oficial é que as empresas, elas se sentem um pouco desconfortáveis com o Google espiando os e-mails, né? Tem dados que são confidenciais. Mas Coca, o G Suite, o Google para empresas, ele já não vasculha. Pois é, por isso que é estranho, já não vasculha. Mas aí o Google disse, sabe o que é? Sim, a gente não vasculha. Vasculha no Gmail, mas as empresas acham que acontece porque acontece no pessoal, no individual, na conta padrão. Então, em algum momento desse ano, a gente vai parar de vasculhar os e-mails para exibir anúncios. O vídeo que você olha no YouTube, as suas buscas de Google, o histórico de navegação do Chrome, isso ainda vai ser usado para exibir anúncios, mas os e-mails não. Eu não sei, esquisito essa história. Talvez seja só uma mera conta matemática. Olha só, eu tô ganhando esse tantinho aqui com anúncio baseado nos e-mails. Se eu paro de vasculhar, de repente eu dou um ganho nas contas pagas. No G Suite, as empresas se tornam mais confortáveis em usar o serviço, em assinar, né? Talvez, enfim, mas tá estranha essa história. Aquele vasculhar pro inbox continua de pé. Ah, isso aqui é uma viagem, isso aqui é um bilhete de passagem aérea, isso continua de pé. Outra coisa que o Google fez, e já deveria ter feito há um tantão de tempo, é adaptar a exibição de vídeos verticais. Tá acontecendo a VidCon, e ele falou, ó, fazer o seguinte, no aplicativo, tanto do Android quanto do iOS, que ainda vai ser atualizado, se o vídeo tivesse sido gravado na vertical, eu vou mostrar o vídeo em tela cheia. Padrão, vídeo de Snapchat, do Insta Stories, boa pedida, fica muito mais imersivo. Essa mudança também vai estar no site móvel. Para desktop, talvez um dia também. Isso de tela cheia deixa o vídeo mais imersivo. Outra novidade também que o Google anunciou são vídeos de 180 graus. O que ele sacou, né, com aquele heatmap que eu cheguei a comentar com vocês para saber onde é que o usuário tá olhando? Ele sacou que a galera só olha para frente. Então, vamos fazer o quê? Vídeo 180 graus, para a galera só olhar para frente. Outra de Google é que ele fez, como é que eu posso dizer? Um game de vídeos virais. É o quão bem você conhece o YouTube. Depois dá uma espiada. DejaView.withYouTube.com. Eu vou deixar o link aqui nas notas do episódio. E de Uber, Coca? Com o Kalanick fora da jogada, o Uber parou de aprontar? Quer dizer, mais ou menos, até porque o Kalanick não ficou exatamente fora da jogada. Quando ele tomou aquela licença, disse, ó, vou ficar aqui um tempinho fora, tô com dificuldade na família, ele não ficou exatamente um tempo fora. Ele, por exemplo, quando assinou a sua demissão, ele estava em Chicago, num hotel, entrevistando executivos para contratar. Ele estava ligando para a galerinha para forçar o desligamento daquele carinha do board que fez o comentário sexista. Ele tinha dito que ia ficar afastado, mas na prática não estava afastado. Aí um grupo de investidores foi lá em Chicago, bateu na porta do seu Kalanick e falou, ó, a gente está com tantos outros investidores e até o final do dia a gente quer a sua carta de demissão. Deve ter sido difícil para ele se desligar, mas por que eu estou contando essa história? Porque veio uma cartinha assinada por 1000 funcionários dizendo, ó, a gente quer que o Travis volte imediatamente ao posto de CEO, porque o Uber é a cara do Kalanick. Sem o Kalanick, o Uber vai perder a sua identidade. Parte dessas assinaturas até sejam reais, só que não dá pra levar fé. Por quê? Porque talvez tenha o dedo do seu Kalanick. Ele não ligou pros amiguinhos pra forçar a saída do conselheiro do board? Será que ele não fez algumas ligações pra motivar essa cartinha dos funcionários? Não dá pra saber, né? Quando o assunto é Uber, hoje não dá pra saber mais nada. Ele, por exemplo, sabia desde o início do ano passado que o Lewandowski tinha aqueles documentos do Google. Tenso, tenso. E aqui no Brasil, a Cabify se juntou com a Easy. A Easy era que tava mais... Na prática, a Cabify comprou a Easy, porque a Easy era que tava mais fraquinho no esquema. Uber, esse ano, 200 milhões de investimento aqui no Brasil e 200 milhões de trampetas. Isso vai dar mais de 500 mil de Aécios. Cabify também investiu a mesma grana. 99 também conseguiu o mesmo tantão de grana para investir aqui. Só a Easy que tava meio capengando. Agora não tá mais capengando, vai se fundir com a Cabify, embora nesse momento fica tudo do jeito que tá, você não vai perceber mudança, união da marcas só mais pra frente. E de Tesla, o seu Elon Musk tá pretendendo fazer um serviço de streaming de música. Como assim, Coca? Como assim? Mas por quê? Ora, não tá num carro. O carro combina com música. Ah, mas eu quero continuar usando meu Spotify. Você vai ter a opção de usar o seu Spotify, seu Apple Music, seu Google Music, o que você quiser. E vai ter também a opção de usar o do carro. Um carro que já sai com seu serviço de músicas. Pode parecer meio esquisito num primeiro momento, mas é que nem a Apple fazendo seus mapas. Lá no início, foi 2012, 2014, sei lá quando foi, a gente não entendia muito bem pra que um serviço de mapas. Hoje, com a proposta de carro, ah sim, a Apple fez bem em ter o seu serviço de mapas. Ainda tá atrás do Google Maps, mas não, tinha que começar de algum jeito, e quando começasse, obviamente, não iria ser perfeito. Aliás, já começou aquele esquema de mapeamento indoor que a Apple prometeu. Algumas coisas em São Francisco, San José, no aeroporto da Filadélfia. Outra coisa que eu achei mó barato, a Apple pegou a loja de Chicago, a parte de cima, e fez parecer um MacBook. Sabe a tampa de MacBook? Não tem aquele caimento? Então fez um teto com aquele caimento e no centro colocou uma espécie de adesivo, né? Colocou o... Tá lá no Instagram pra você ver o teto com o decalque da maçã. Falando das novidades do iOS 11, já conseguiram fazer o jailbreak. Analisando os códigos do High Sierra, já se descobriu que tem um Secure Enclave no iMac Pro. E o processador, provavelmente um Xeon e não o Core X, nova linha de processadores que a Intel anunciou. Além, na quinta-feira da abertura da nova loja da Apple aqui no Brasil, em Brasília, quem também está prestes a ser inaugurado é o centro de visitantes lá do Apple Park. Vai ser a única parte do Apple Park aberta ao público, como se fosse, bem entre aspas, a Company Store do campus atual. E por que que se sabe disso? Porque a Apple começou a contratar funcionários para esse centro de visitantes. O que mais? Também pintaram os benchmarks dos novos iMacs. E na parte de processador, um ganho ali na casa de 10%. Agora, na GPU, ganho de 80%. A CPU consegue bater o Mac Pro de entrada, os dois outros modelos tops ainda não consegue bater. Agora, na GPU, tirando o modelo top com a AMD Fire Pro D700, só o iMac com a Radeon Pro 570 que não bate. A 575 e a 580 bate e com folga. E de iPhone 8, Coca, quais são os papinhos? Só um único papinho reforçando as câmeras 3D, que em tempos de ARKit, uma bênção. Outra coisa também pra falar, Apple Music tava, né, toda simpatiquinha, boa moça, pagando bem pros artistas, mas é porque tava chegando no mercado. Agora que os contratos vão ser renovados, ela tá querendo negociar as taxas, tá querendo pagar menos. Aliás, eu preciso gravar falando sobre música, direito autoral. Aguardem, aguardem. Diabetes parece ser um novo pretinho básico. Todo mundo falando de diabetes, monitoramento, Apple Watch, e mais um chefão da indústria médica teceu seus comentários falando da importância no watchOS 4 no acesso ao Core Bluetooth, onde outros wearables, outros dispositivos vão poder se conectar diretamente ao Bluetooth do Apple Watch e interagir de uma maneira muito mais completa. Já já pinta um monitoramento mais ou menos nativo da diabetes. Outra coisa que também está incomodando bastante as pessoas é o tamanho dos aplicativos. O John Dark fez um teste curioso e ficou uma semana sem atualizar o aplicativo. Desligou a atualização automática, ficou uma semana sem atualizar, e aí quando foi atualizar, ele tinha quase 8 GB de atualização para uma semana. 67 aplicativos estavam disponíveis para serem atualizados, que sinceramente poderia até ter mais. O número de aplicativo, quanto maior o número de atualização, para mim melhor, porque software bom, né, aplicativo bom é aplicativo atualizado. Entretanto, porém, todavia, seria bacana que a gente tivesse um aprimoramento dos updates diferenciais. Nesse exemplo, foram 113 megas de atualização por aplicativo. Ele também fez um estudo levando em consideração um mês e meio, e aí descobriu que toda semana o Instagram se atualiza, LinkedIn, Netflix também tem atualização semanal. Quem é o mais voado voraz de banda em termos de atualização é o Facebook, quase 2 GB. LinkedIn também é voraz, quase 1.6 GB. Uber, 1.35. E eu vejo da seguinte maneira. Tamanho é uma correlação, não quer dizer nada. Eu já tive, há uns 20 anos atrás, que distribui software via disquete. E você tinha que dar um dobrado para não aumentar o número de disquetes, porque a atualização também era distribuída via disquete. Então, imagina a treta. Tinha trocentas otimizações para reduzir o número de disquetes. Hoje, com a internet fácil, isso não é exatamente um problema. Agora, é bem provável que se o seu aplicativo ele é grande demais e, digamos, faça pouca coisa, você tem um software de má qualidade. Você tem um software que não é otimizado. Quem tem uma mentalidade de otimização vai otimizar tudo. Vai otimizar o algoritmo, vai otimizar os recursos, vai otimizar a distribuição. Isso sim você tem que considerar. Mas acho que essa treta por tamanho é o início da complicação dos aplicativos. É o início dos aplicativos se tornando software, como já comentei com vocês. O que mais de Apple para falar? Teve um iPhone 6S que praticamente derreteu. A moça estava almoçando, deixou o iPhone em cima da bolsa, pegando sol, quase uma hora de sol. Isso foi no Reino Unido. E praticamente derreteu o iPhone. Os conectores da tela, até a câmera, derreteram. Na parte social, a Apple criou uma página para doações da tragédia, do incêndio em Londres, Torre Grenfell. E parte das vendas da pulseira arco-íris, nova, do Apple Watch, na pulseira da diversidade, vai ser direcionada para grupos LGBTQ. E para finalizar, registrar mais algumas coisinhas. Saíram novos betas, iOS 10.3.3 e tvOS 10.2.2. Também saiu uma atualização do WhatsApp, onde agora você pode compartilhar qualquer tipo de arquivo, e duas historinhas sobre Jobs. Uma delas é que, sim, ele queria um botão voltar. A coisa que eu mais gosto no Android é o botão voltar. O botão voltar não é voltar para a tela anterior, é voltar para a última coisa que você estava fazendo. Se você antes estava num outro aplicativo, o voltar vai para esse outro aplicativo. Não é uma navegação in-app, é uma navegação do sistema, como se fosse um histórico de navegação do próprio sistema operacional. E o Steve Jobs queria, essa é uma das histórias reveladas no livro recém-lançado, A História Secreta do iPhone. Jobs queria um botão voltar, mas aí um dos engenheiros falou, mas vai complicar, né? Vamos deixar só um botão, só o home, que isso vai deixar o usuário mais confiante, vai simplificar as coisas, deixar tudo menos complicado. Concordo com esse lado, mas ainda assim, queria um botão voltar. E outra historinha, essa compartilhada pelo Forstall, é que, diferente das outras empresas do Vale do Silício, a Apple cobra por alimentação. As demais, a comida é regada, mas na Apple você tem que pagar pelo seu almoço. E nessa, vira e mexe, o Steve Jobs pagava o almoço do Forstall. Ah, vem cá, deixa que eu pago. Não, não precisa não, você já me paga uma baita grana. Pode deixar, deixa que eu pago. Aí passava no crachá do Steve. Você não paga com grana, você passa seu crachá e vai ser descontado do contra-cheque. Só que qual é a pegadinha? Quanto é que o Steve Jobs ganhava na Apple? $1. Então o Steve Jobs disse, deixa que eu pago, eu não sei quem é que tá pagando isso aqui, porque eu só ganho $1 por ano e cada refeição custa $8. Era um picareta, né? E assim eu vou ficando por aqui, mas segunda-feira eu volto. Excelente final de semana, até segunda. Tchau, tchau.
Coca-Tech está presente em todas as redes sociais. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse coca-tech.com.br. Assine o podcast.